Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Olá, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, que tem como convidada a psicóloga e coach Lia Clairaut. O tema da vez é a volta às aulas. Doutora Lia, uma coisa que também se estabelece nesse início de período letivo, né, é essa relação de poder entre pai e criança, especialmente, de, por exemplo, o pai e a mãe assumirem tudo. Então, por exemplo, vai comprar o material escolar, não leva a criança. A senhora acha que essa interação da criança com esse preparativo, essa fase preparatória para o início da aula é importante?
Eu acho, porque ele vai começar a ver que ele está fazendo parte daquele universo, né? Aquele universo é dele, na verdade. Então, ele tem o poder de escolha também, do estojo, né, do caderno. E ele saber que está voltando à rotina. Então, quando você leva a criança para participar desses pequenos momentos, você já está lembrando ela de que você está voltando para a rotina. Então, é como nós, quando voltamos de férias e vamos para o trabalho, é difícil você chegar de férias um dia e no outro dia você já está completamente pronto para você entrar na sua rotina. A gente também precisa de um dia de adaptação, de organizar sua casa, organizar sua vida, para daí você estar com a cabeça tranquila para realmente se dedicar ao trabalho. Uma criança é exatamente do mesmo jeito. Então, acho que você precisa ter uma gradatividade. Você não pode ser nada... Eu acho que com criança, com ninguém, é nada muito brusco. Então, tem que ser devagar, mudar a rotina da sua casa mesmo, estipular uma nova maneira da noite. Inclusive, eu tenho filhos pequenos e uma sugestão de uma médica que eu tive recentemente foi muito gratificante para mim. Eu tive uma resposta muito boa e imediata assim, com os meus filhos, porque eles tinham o hábito de assistir televisão e assistir um filme antes de dormir. E ela falou, Lia, você vai até as 8 horas da noite, é o horário que eles vão assistir. A partir das 8h30, eles vão começar a fazer atividades com livro, com caderno. Então, vocês não querem todos os dias ler, porque às vezes a criança nem todos os dias está, né? Então, assim, um dia ela lê um livro, um dia é um desenho, é alguma coisa. E com isso vai já acalmando a criança. Eu fiquei impressionado porque realmente eles entraram na rotina muito mais rápido. Quando dá 8h30, eles já estão nessa atividade que acaba que vai acalmando a criança, desligando o cérebro. E às vezes, quando eu vejo, dá 10 para as 9, 9 horas, eles já estão, mãe, preciso dormir, não estou conseguindo mais. Então, eles já veem essa necessidade e pedem para ir dormir. Diferente de quando você tira o iPad da criança, que ela está na hora de dormir, porque ela está completamente focada naquele filme, naquele... E aí, o que ela explicou é que realmente a luz é muito forte e ela ativa muito o despertar da criança, né? Então, isso acho que é uma coisa muito importante que os pais devem ficar atentos.
Doutora Lia, de forma primitiva, antes que a gente tivesse qualquer tipo de iluminação artificial, o que regulava o ciclo de sono e despertar era a luz do sol, né? Isso ainda continua, né? A gente ainda continua sendo esse bicho que ainda se regula, de certa forma, que tem os ciclos hormonais por luminosidade, né?
E quando começa o horário de verão, a nossa maior dificuldade é o quê? Quando você acorda, ainda está escuro, né?
Então, a volta às aulas ainda acontece nesse período, né?
Exatamente. Então, você tem a sensação de que ainda está de noite. Então, seu corpo parece que não está preparado para despertar ainda, né?
E, doutora Lia, a gente falou de material escolar. Material escolar é uma prévia, né? Mas depois, durante o período de aula, tem também a preparação da mochila e do lanche. A senhora acha que, também nesse caso, a criança não deveria participar?
Eu acho que a criança tem que participar de todo o processo, porque aquilo inclui ela, né? Então, acho que ela tem que estar participando de tudo que é dela. Ela tem que estar ali ciente do que ela vai comer, do que ela gosta, do que ela não gosta. Não é que você está dando liberdade demais para a criança, não é isso, mas com uma certa idade a criança já começa a apresentar um gosto, né, de quero ou não quero, não que ela vai querer e poder escolher tudo, mas eu acho que vai dando uma liberdade, uma autoridade sobre a vida dela e também isso vai gerando responsabilidade. Quer dizer, se ela sabe que ela combinou algo, ela tem que cumprir. Então, eu acho que participar do lanche, participar do almoço, caso a criança almoce na escola, tudo isso eu acho que faz parte para que ela tenha também um pouco dessa responsabilidade. Bom, eu disse que eu queria, então agora eu preciso cumprir minha parte, né?
Não, e eu imagino, inclusive, que facilita a vida dos pais na medida que, por exemplo, a criança escolhe o lanche. Muitas vezes a criança é surpreendida por uma coisa que ela não estava com vontade
de comer.
Ela
não gosta, e ela vai passar fome. Já vi várias crianças que estavam sofrendo na escola com dores de cabeça, com enjoos, e que, na verdade, os pais achando que era algum problema mais grave, não era, porque ela estava mal alimentada. Quer dizer, elas não estavam gostando do lanche que iam para ela, eles acabavam ficando horas sem comer, e isso faz muito mal para a criança também, né?
E ele estabelece, de certa forma, um compromisso entre a opção que ela fez e o lanche que está sendo apresentado, né? Sim, quer dizer, ela escolheu sim. aquilo e aquilo que ela vai ter disponível, porque ela
Exatamente.
Escolheu, né?
Exatamente, e ela escolheu, aí gera uma responsabilidade nela, né? Então, bom, se eu disse que eu queria, agora eu vou ter que comer, né?
Tá certo, doutora Lia, muito obrigado. No próximo programa, a gente vai voltar a conversar com a psicóloga e coach Lia Clairaut sobre as dificuldades enfrentadas por pais e filhos no momento da volta às aulas, especialmente quando a criança ou adolescente muda de escola ou de turma e perde o contato com os colegas. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Mauro Sérgio e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.